voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, em comemoração ao Dia do Cerrado, 11 de setembro, estamos reapresentando o programa em que fizemos um resumo do seminário organizado pelo programa Senado Verde, destinado a discutir a situação em que se encontra o Cerrado hoje. O seminário aconteceu em setembro de 2009. O evento reuniu pesquisadores, estudiosos e representantes do agronegócio. O vice-presidente da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Assuero Veronese, diz que os grandes produtores rurais concordam em parar com o desmatamento, mas querem que o que já foi desmatado a mais do que estabelece a legislação ambiental seja mantido.
Nós achamos que não tem sentido o Brasil reverter áreas de produção de alimento, produção de energia, produção de fibras para plantar floresta de novo, a não ser que sejam florestas econômicas. Pelo percentual que o Brasil tem conservado, de 56% da sua cobertura de vegetação nativa preservada, nós somos credores do mundo, nós somos exemplo para o mundo, que nenhum país do mundo fez o que nós estamos fazendo. Áreas que são potencialmente produtivas para a agricultura serem transformadas em reserva ou ter o instituto de uma reserva legal que você tem que deixar dentro da sua propriedade parte dela para a preservação ambiental, em favor da sociedade, sem remuneração. Quer dizer, eu acho que o Brasil tem uma legislação que é muito restritiva, né? E isso precisa ser considerado. E se a gente confrontar hoje a legislação que nós temos com a realidade brasileira, nós vamos ver que nós temos um problema sério. Grande parte da produção agropecuária brasileira hoje está na ilegalidade, por uma série de razões. Desde as razões que muitas dessas áreas foram ocupadas quando não existia legislação nenhuma, como depois, quando já existia uma legislação que não foi cumprida por omissão do poder público ou por desconhecimento do produtor, a lei foi desconsiderada. E agora, quando quer se aplicar a lei, enxerga-se essa defasagem enorme, colocando grande parte dessa agricultura, que é importante para o país, na ilegalidade, sem poder certificar e cada vez mais punindo o produtor com multas extravagantes. Então, nós precisamos encontrar um equilíbrio para isso. Precisamos discutir uma legislação que contemple os interesses tanto da preservação, da conservação ambiental, como também da produção. Não podemos discutir meio ambiente isoladamente. Temos que discutir junto com a economia, né, e saber que cada ação nesse sentido da restrição provoca impactos econômicos e sociais sérios e que demanda, por parte do Congresso Nacional, uma solução.
As reivindicações apresentadas pelo diretor da CNA, Assuero Veronese, já começaram a ser aprovadas pelo Congresso. Comissão Especial da Câmara aprovou, antes do recesso branco das eleições, parecer do relator Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, que encampa as reivindicações dos ruralistas. Uma delas foi essa defendida pelo representante da CNA, a anistia das multas e a regularização das áreas desmatadas a mais do que prevê a legislação. Já a proposta de emenda à Constituição que dá ao Cerrado e à Caatinga o status de patrimônio nacional, que foi concedido pela Constituição de 88 à Amazônia e à Mata Atlântica, ainda está em processo de discussão no Congresso. A PEC do Cerrado foi aprovada em julho de 2010 pelo Senado, está aguardando votação na Câmara. Há pelo menos 15 anos, ambientalistas e parlamentares lutam para aprovar essa emenda à Constituição. Em setembro de 2008, já havia expectativa de rápida aprovação dessa mudança na Constituição, o que ainda não se confirmou. A professora do Departamento de Engenharia Florestal da UNB, Jeanine Feofili, que nos deixou em julho de 2009, vítima de um AVC fulminante e que foi homenageada pelo seminário Cerrado à Nossa Casa, em setembro do ano passado, já em 2008, reclamava da falta de apoio à pesquisa no Cerrado. Acompanhe a entrevista que ela nos concedeu no campus da UNB, por ocasião das comemorações do Dia do Cerrado de 2008.
O Cerrado está sendo bem estudado, mas aquém do que precisaria, né? Assim, está havendo um esforço muito grande dos pesquisadores, dos pós-graduandos, né? De abordar os vários aspectos que ainda precisam ser estudados do Cerrado, mas precisava de investimentos assim bem maiores, né, para você estudar assim numa escala mais detalhada os problemas do Cerrado. A gente está pegando assim os problemas maiores, né, as lacunas maiores de conhecimento, e nos esforçando, mas o Cerrado estava precisando de um apoio como tem a Amazônia, assim, de grandes projetos de pesquisa, de fundos setoriais, né, que nos desse assim, uma possibilidade de pegar um assunto e trabalhar integradamente toda a parte. A gente, por exemplo, está trabalhando a parte de fitogeografia, ou seja, a distribuição das plantas na região, como elas crescem, né? Mas precisava integrar com experimentos de escala maior, em termos de recuperação, de fisiologia vegetal.
A senhora diria que os órgãos de apoio à pesquisa no Brasil ainda dão pouca atenção ao Cerrado comparativamente com a Amazônia, com outros biomas?
Com certeza, muito pouca mesmo, pensando na dimensão do Cerrado e na quantidade de ameaça, né, que os ambientes do Cerrado estão sofrendo e nos benefícios que o Cerrado traz para as comunidades, nós nem nos comparamos com a Amazônia.
O Cerrado hoje, eu acho que em termos de destruição, ele está sendo mais ameaçado que a Amazônia, né?
Muito mais, né? O Cerrado já teve metade da sua área desmatada, a Amazônia não chegou nem a 20%, né?
Quer dizer, isso imagino que deve dar até uma angústia no pesquisador de que seu objeto de pesquisa está sendo aceleradamente destruído.
Exato, você viu que vários dos estudos são em fragmentos. Fragmentos significa assim, porções de florestas. As florestas estacionais, né, de afloramento calcário, etc., hoje são só fragmentos. Aqui no DF mesmo a gente tem ali na Fercal, né? Essas florestas sobre afloramento calcário, que já, na verdade, foram todas retiradas para fazer cimento Tocantins, cimento da Ciplan, e a gente só tem grandes crateras ao invés de ter floresta.
Professora, nesse momento está havendo um movimento, inclusive com coleta de assinaturas, de apoio à aprovação da proposta de emenda constitucional, que torna o Cerrado, assim como já é a Mata Atlântica e a Amazônia, como patrimônios nacionais. Qual a importância que a senhora vê para a aprovação dessa proposta?
Olha, eu acho fundamental para que o Cerrado comece a entrar no orçamento da União com verbas substanciais para pesquisa, para proteção ao meio ambiente, porque os biomas Amazônia e Mata Atlântica, que são patrimônios nacionais, eles são tratados diferenciadamente, sendo que a Mata Atlântica, apesar da sua importância, já não tem muita coisa remanescendo. E o Cerrado já está a caminho de se tornar uma Mata Atlântica em pleno século XXI, então não tem lógica, né?
A Mata Atlântica perdeu 93% em 500 anos, né? O Cerrado perdeu quanto? Mais de 60%?
Perdeu 50% em 30 anos e com uma riqueza enorme, né? Porque se você pensar, a gente pensa no Cerrado a parte de Cerrado assim típico, tortuoso, de piqui, de mangaba, né? Mas nós temos as matas de afloramento calcário, que são as matas de aroeira, de ipê, né? De angico, de baru, né? Nós temos as matas de galeria, que são tipo refúgios da floresta atlântica aqui dentro do Cerrado, com os palmitos jussara, com os jequitibás. Então, assim, até em termos de valor, muito da madeira que a gente tem aí no mercado, ela vem das florestas estacionais, aqui do Cerrado, da região da Caatinga, do sul da Amazônia, e não da floresta tropical úmida.
Professora, a senhora acha que na Amazônia a legislação protege numa propriedade rural, 80% da área tem que ser preservada, no Cerrado só 20%, né? A senhora acha que esse percentual deveria ser elevado?
Olha, eu acho que esse percentual deveria ser adotado, internalizado, principalmente pelos órgãos gestores da política agrícola, tipo assim, Emater, Embrapa, Ministério da Agricultura, né? Todos condicionarem suas assistências técnicas, seus financiamentos, todas as suas ações e programas ao fazendeiro fazer a adequação ambiental da propriedade. Porque se aqui no Cerrado nós tivéssemos 20% de reserva legal, mesmo que fosse sob manejo e as APPs preservadas, nós já teríamos uma quantidade substancial na faixa de 20% a 30% da propriedade preservada, que já está bom demais. Não adianta a gente ficar querendo aumentar se a gente não consegue nem assegurar que o que já está na lei seja obedecida, né? Então, eu acho que nossa política tem sido muito de desenvolvimento agrícola, quando ela deveria ser política de desenvolvimento rural.
Esta foi a ex-professora do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, Jeanine Feofili, que nos deixou de forma prematura em julho de 2009, vítima de um acidente vascular cerebral e que é reconhecida como uma das mais dedicadas e brilhantes pesquisadoras do Cerrado. Voltamos agora ao resumo do seminário Cerrado é Nossa Casa, organizado em setembro de 2009 pelo programa Senado Verde. O professor Laerte Ferreira, da Universidade Federal de Goiás, considera grave essa proposta de se legalizar o que foi desmatado a mais de área de preservação permanente. Ele lembra que, em algumas regiões, o excesso de desmatamento já trouxe problemas ambientais sérios.
Nós não podemos encarar o desmatamento ou a conservação como uma meta, um número frio a ser cumprido. Nós temos que pensar localmente. Então existem sim municípios que já foram desmatados muito além daquilo que prevê o Código Florestal. Assim como nós podemos também pensar em termos de bacias hidrográficas. Nós temos bacias hidrográficas que já foram desmatadas além do que prevê o Código Florestal. Então o que, que acontece é o seguinte, essas áreas que já foram desmatadas além do que prevê o Código Florestal, muito mais do que 70%, de desmatamento, ela já tem comprometimento de recursos hídricos. Então, deixar como está é falar o seguinte, olha, o que aconteceu, aconteceu, mas é não encontrarmos solução para os problemas que foram criados, principalmente no que diz respeito a recursos hídricos. Um dos grandes problemas ambientais no Cerrado hoje diz respeito aos recursos hídricos, ao ciclo hidrológico.
Ou seja, já está faltando água.
Já existem estudos recentes, coordenados pelo Dr. Marcos Costa, da Universidade Federal de Viçosa. Esses estudos já mostram que já está havendo redução de precipitação no Cerrado, tá? Bem como alterações significativas no ciclo hidrológico do Cerrado. Então nós temos que pensar realmente a questão com muito cuidado, e eu acho que não é questão de falar o que já foi desmatado, deixa como está. Nós temos que rever essas áreas.
E como o Cerrado é considerado a caixa d'água do Brasil, essa diminuição da oferta de água pode ter repercussão no restante do país também, né?
Certamente, né? O Cerrado ele tem um papel ímpar na questão de recursos hídricos, quando nós pensamos nas grandes bacias hidrográficas, e obviamente que o comprometimento da qualidade dos recursos hídricos e do próprio ciclo hidrológico vai trazer comprometimento a outras regiões do país.
Agora, professor, dá para se dizer quais são as áreas do Cerrado que nesse momento estão sendo mais desmatadas?
Olha, nós temos aí desmatamentos, né? Nós temos observado desmatamentos no Piauí, no Maranhão, né? Sul do Piauí, sul do Maranhão, em parte, a oeste da Bahia, no Mato Grosso, né? Então, o que nós estamos percebendo com os alertas de desmatamentos que nós geramos ano a ano é que esse desmatamento, ele tem um determinado padrão espacial que, olhando dados de 2002 a 2009, dados anuais, nós percebemos uma persistência dos padrões espaciais. Ou seja, o que os nossos dados estão mostrando é que nós temos, sim, novas fronteiras de desmatamentos ou fronteiras agrícolas, a expansão da fronteira agrícola continua ativa no Cerrado.
Outra posição defendida pelo representante do agronegócio é que, segundo ele, não é economicamente viável utilizar a reserva legal para fins extrativistas ou madeireiros. A reserva legal é a parcela da propriedade rural que não pode ser desmatada, mas pode ser explorada através da coleta de frutos e outros produtos e até mesmo pelo manejo florestal sustentável, que é a retirada apenas das árvores já em idade de corte. Para Assuero Veronês, isso não dá dinheiro.
Ela não é, do ponto de vista econômico, sustentável. Ela é sustentável do ponto de vista ambiental. Por que que eu digo isso? Porque o extrativismo não dá a resposta econômica adequada. Não há nenhuma região do mundo que cresceu com base no extrativismo. O extrativismo, ele atende aquelas populações tradicionais que ainda moram na floresta, mas assim mesmo hoje o governo está tendo que subsidiar essas populações, porque os produtos não têm preço, não têm qualidade, não têm escala de produção, etc. Então, nenhum empresário vai trabalhar com extrativismo porque não traz retorno econômico. O manejo tem algum apelo econômico, porque o manejo é uma novidade ainda, mas nós precisamos ainda esperar ver o que acontece no mercado de madeira. Eu tenho um receio de que o mercado não vai atender a esse tipo de projeto, porque as madeiras de florestas nativas estão ficando cada vez mais caras e, portanto, menos competitivas para serem retiradas. As madeiras de plantios racionais de florestas plantadas cada vez são mais competitivas com essas madeiras tradicionais. Produtos alternativos da indústria também para construção, etc., também vão aparecendo a toda hora. E o manejo, dos modos que está hoje implantado, ele não tem trazido um retorno econômico satisfatório para o proprietário rural.
O pesquisador da Embrapa, Felipe Ribeiro, coordenador do projeto de conservação e manejo da biodiversidade do bioma Cerrado, concorda que a exploração sustentável do Cerrado não é uma alternativa econômica para o grande produtor rural. Mas Felipe Ribeiro sustenta que, para o agricultor familiar, isso pode representar uma fonte importante de renda, desde que ele consiga se associar em cooperativa e tenha para quem vender o seu produto.
Você não pode explicar aquela conta para um cara que trabalha com 5 mil, 10 mil hectares, que são... Não, muito mais que milhões de hectares, que são as contas que traz a CNA, entendeu?
Certo.
A gente tem que ter nichos de mercado e fortalecer esses nichos do extrativismo no pequeno agricultor. Nós temos um mercado para agricultura familiar que hoje ele ocupa de mandioca, de uma série de atividades, que eu também não estou dizendo para ele largar isso tudo, não. E só agora, a minha área de cerrado, eu vou inteiramente produzir um extrativismo de plantas nativas. Não é isso que a gente quis falar, não. O que nós quisemos falar exatamente é que ele tem uma reserva legal ali que está inativa para ele. Aquilo lá não serve para nada. E nós estamos querendo mostrar para ele que aquilo serve para muita coisa. Isso aí é objetivamente rentável se ele tiver um consumidor como essas empresas que está comprando esses produtos em preço justo. Porque se ele entrar também de coração aberto nessa história, ele não vai ter para quem vender, vai ficar insatisfeito, ele vai ficar frustrado porque ele vai ter um material que vai estragar, é perecível, entendeu? Ele não vai saber para quem vender e vai ficar frustrado e ainda vai ficar bravo com a gente. É. Então o que nós temos que ter, esses elos dessa cadeia bem fortalecidos, que é quem colhe e comercializa produto cerrado, está muito bem ligado com essas empresas, né, que hoje estão comercializando produtos do cerrado.
E então, esse mercado pode se expandir, né?
Ah, sem dúvida. Tanto para o Brasil, esse é o capital ambiental que o Brasil tem e não está explorando. Entendeu? Hoje você vai nos Estados Unidos, você entra numa Starbucks café daquela vida e pede suco de tapioca, pede tapioca, você pede açaí. Porque você tem uma cadeia concreta.
As maiores áreas de cerrado foram desmatadas para a criação de gado. Hoje, cerca de 60% a 70% desses pastos estão degradados, segundo levantamentos da Embrapa. Para a Embrapa Cerrados, uma das alternativas para o aumento da produção de carne, sem precisar da abertura de novas áreas, seria a recuperação desses pastos a partir da integração da agricultura com a pecuária. É o que explica o diretor-geral da Embrapa Cerrados, José Robson Sereno.
Que seria essa área onde nós poderíamos utilizar principalmente a tecnologia da integração lavoura-pecuária-floresta, recuperando essas áreas e fazendo maior uso da terra. Nós acreditamos que o uso racional da terra vai viabilizar, duplicar e quem sabe até triplicar a produção de grãos, sem que para isso nós tenhamos que desmatar ou desvendar ou devastar novas áreas.
Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006 do IBGE, 75% da mão de obra do campo está empregada pela agricultura familiar. Os pequenos agricultores são responsáveis por 87% da produção nacional de mandioca, 70% da de feijão, 34% do arroz, 58% do leite e 55% da produção de carne de frango e porco. 85% das propriedades rurais do país são de pequenos produtores, só que em área, essa esmagadora maioria de propriedades ocupa apenas 24% da área total. E os restantes 15% estão nas mãos de grandes empresários, que possuem 76% dos 80 milhões de hectares ocupados pela agropecuária no Brasil. Ou seja, muitos com pouca terra e poucos com muita terra. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.